Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo e Cinema. Começando muitíssimo bem com uma banda que eu adoro e que eu curto muito, principalmente essa música Epic, do Faith No More. Banda excelente aí dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. E que tem tudo a ver também com o filme de hoje, Hector e a Procura da Felicidade. Filme de 2014, um filme um pouco mais antigo, com o Simon Pegg e a Rosamund Pike, e aí também tem a Toni Collette participando. Uhum. Mas eu gostei, é um simplesinho, aparentemente bobinho. Uhum. Tem outros que nós já falamos aqui, que tem essa questão de eu largo tudo, abandono minha vida e dou um dane-se para tudo e vou buscar a felicidade, vou tentar encontrar a felicidade.
Sim.
E é mais ou menos o que a gente falou esses tempos do Guerreiras do K-Pop. Que, uhum, no fundo, a felicidade está dentro de você.
Sim.
Sempre a mensagem vai ser
sempre,
essa.
Sempre, né? Nunca tem nenhuma que fala o contrário, né?
No final das contas é isso. Você tem que achar a felicidade dentro de você. Uhum. Eu vou buscar no passado. Não, o passado já foi, já não existe mais. Você tem uma lembrança que é nostálgica, mas a nostalgia é diferente da realidade.
Sim.
Não, então eu quero buscar na simplicidade, mas a simplicidade também tem os seus percalços.
Uhum.
E aí por aí vai. Então eu quero é na riqueza, não, mas a riqueza também, você compra felicidade, você busca, você manda trazer, né? Mas ao mesmo tempo também tem seus percalços, é tudo fake. Ou seja, é interessante porque ele traz várias nuances. Né, de que, ou são aqueles estereótipos, digamos assim.
Sim.
De que a felicidade estaria ou seria, ou estaria em determinadas coisas, ou seriam determinadas coisas. E, na verdade, de novo, o final é estar dentro de você, literalmente, né?
Uhum.
E do ponto de vista científico, né, vai se provar isso lá no finalzinho do filme. Achei interessante, é uma perspectiva diferente, um filme despretensioso aparentemente, mas que, como a gente comentou, pega lá as outros tantos que trabalham com essa mesma temática e dá uma roupagem. Sim. Nova, acho que bem feita.
Então, Nielson,
não sei se concorda.
Então, eu que sugeri esse filme, né? E esse é um daqueles filmes que eu sugeri porque eu odiei.
Sério?
Eu detestei esse filme. Eu achei esse, eu fui assistir ele porque eu gosto muito do Simon Pegg, eu adoro ele. Lá na trilogia do Edgar Wright, lá, que ele faz o Hot Fuzz, lá, o Todo Mundo Quase Morto. Eu adoro aqueles filmes, eu acho ele fantástico. Tudo que o Simon Pegg faz, eu tento assistir, que eu adoro ele. E esse aqui eu fui assistir e eu me decepcionei tanto com o Simon Pegg, porque eu achei, assim... É o que você falou, tem tudo no filme, tá? Tem essa busca, essa mensagem tá lá. Não discorde nada que você falou. Mas eu achei que o foco que foi colocado aqui foi tão errado, assim, e tão... de uma maneira tão ofensiva, eu diria, que eu odiei esse filme, assim, porque o personagem do Simon Pegg, o Hector, ele é um
psiquiatra.
É um psiquiatra, mas ele é um bobalhão, né? Vou usar aqui uma, pra não falar uma palavra de mais baixo calão aqui, vou falar bobalhão, né? Porque ele não faz nada, ele é um cara que a mulher dele só falta escovar o dente pra ele, né? Que faz tudo pra ele, ele só trabalha ali, né? O que ele faz. E você acha que durante o filme ele vai perceber que isso é uma coisa ruim, né? Não. No final do filme, ele continua igual, sendo um bobalhão que não faz nada.
Mas aí eu discordo, porque você assim, discorda? Talvez você não tenha percebido. Vamos lá, spoiler. O filme inteiro, ele funciona como se fosse uma criança. Bobalhão. Sim. No sentido que ele é infantilizado.
Sim, ele é muito infantilizado.
É totalmente infantilizado, acho que o grande ponto é esse. Ele é um psiquiatra, ele tem um nome, ele tem vários
pacientes.
A vida dele está segura do ponto de vista profissional, do ponto de vista de ter os pacientes e tal. Mas ele é extremamente infantilizado. E sim, a relação que ele tem com a esposa é totalmente fora do... que não é nem esposa, né? É namorada e
sim,
ela quer se casar,
verdade.
E ele também não quer assumir o relacionamento. Então, ele tem um aspecto que é infantilizado. E aí tem a questão do Tintim, que é o Sim. personagem, que tem essa questão de viagem e tal. Então ele faz uma analogia com esse personagem. Uhum. E o Tintin tem essa coisa de ter essa imaginação, de viver, de vivenciar outras realidades. E aí ele faz isso no filme. Uhum. Então tem essa analogia. E aparece várias vezes ele, criança, e ele sempre se vendo como criança.
Sim, sim.
E a última cena, ali no final, ele está adulto. Ele uhum. continua adulto. Ele está com o cão, e o Tintin também tem um cão que sim. está junto com ele. Mas ele cresce.
Sim, tem a transição lá. Né?
É, uhum, então eu discordo, porque existe, para mim, ficou claro que tem essa transição. Quer dizer que ele... resolveu todos os problemas, quer dizer, não, mas ele começa a andar, digamos assim, ele uhum. começa a ter, mesmo com os pacientes, ele começa a ter uma outra relação, ele começa a trabalhar de uma forma diferente, ele resolve se casar, ele finalmente admite que sim, o maior medo dele é perder a namorada, é, que fica cobrando isso dele, e ele, ao mesmo tempo, né, como eu falei, quer viver passado, quer viver outras coisas que não... É que não
é o presente.
Não é, exatamente. Uhum. Ele deixa de viver o presente.
Uhum.
Quando ele faz aquelas anotações, quando ele começa, né, começa a colocar, aquela cena quando ele é sequestrado e o sequestrador olha aquilo e começa a dar risada, é bem isso, aquela coisa assim, meio autoajuda, ou aquela coisa que mesmo, que parece que é... né, meu, você é um bobalhão, como você falou, e está querendo descobrir, inventar a roda. Ao mesmo tempo... são coisas que, ainda que parecem ser bobinhas, tem uma certa, tem um certo fundamento. Que é mais ou menos o que a gente falou, que é o que tem lá no Guerreiros K-Pop, que está dentro de você. Você tem que achar dentro de você. Então eu acho que é um bom filme.
É.
Eu gostei por isso. Ele não tem. Ele é despretensioso, não é um filme que vai trazer grandes elucubrações, vai trazer grandes evoluções. Mas ele, acho que sim, mostra esse amadurecimento da personagem. Que sempre é criança, 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 que é ele infantilizado, e lá no final, quando ele começa a tomar as atitudes, opa, ele está crescendo. Então acho que o ponto é esse. Ele sai do infantil, de achar que o mundo uhum. tem que girar em redor dele, e ele descobre que ele que tem que fazer com que o mundo continue, ele tem que fazer parte do mundo. Acho sim. que tem essa... aí eu discordo. Então, nesse sentido, acho que é bem feito.
Então a gente viu de formas diferentes, porque eu acho que o filme acha que ele mostra isso, mas eu não vejo ele mostrando nenhuma consequência ou alguma realização própria dele sobre todas essas atitudes que você falou. Eu concordo que ele coloca ali, essas cenas que você falou, tá perfeito, é isso mesmo que ele tenta colocar. Mas eu não vejo isso tendo consequência no próprio personagem, eu não consegui ver a personagem do Hector tendo essa clareza, ele se responsabilizando por todo esse tempo que ele foi um bobalhão, né? Eu vejo mais como ele justificando todo esse tempo que ele foi um bobalhão, falando, não, olha só, era só que eu não tinha percebido essas coisas, mas eu não vejo essa mudança, eu não consegui ver ali durante o filme esse crescimento dele real. Eu vi sempre ele achando que ele estava crescendo, isso eu concordo com você, ele sempre parece que ele está... ele fala pra ele mesmo que ele tá aprendendo as coisas, que como era não sei o quê. Mas as atitudes que ele vai tomando, conforme ele vai tendo essas ideias, pra mim não combinam com essa mensagem de evolução, né? Mas vamos falar um pouco mais do segundo bloco? Que acho que a gente
pode ser, eu retomo isso no segundo bloco.
Então vamos lá, vamos ouvir mais um musicão aqui, vamos com Candy, do Iggy Pop.
It's a rainy afternoon. In a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Life, you're hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.
Está ouvindo Papo e Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Candy, do Iggy Pop, que tem tudo a ver com o filme de hoje, que é Hector e a Procura da Felicidade. O Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro.
Hector e a Procura da Felicidade, como eu já falei, é um filme de 2014, tem 2 horas de duração, direção do Peter Shelson, e como a gente já comentou, tem o Simon Pegg, a Rosamund Pike e Toni Collette como os principais protagonistas. E conta a história do Hector, que é um psiquiatra, que está cansado da vida dele, dos problemas de seus pacientes, e na verdade se sente frustrado por não conseguir ajudar os pacientes a encontrar a felicidade. E aí, com o incentivo da namorada, que na realidade espera que se case com ele um dia, ele vai acabar fazendo uma viagem sozinho ao redor do mundo em busca de novas experiências. Durante a viagem, ele questiona as pessoas sobre o que as faz feliz e acaba se dando conta de que precisa questionar-se a si mesmo. E fechando então o que a gente discutiu no primeiro bloco, e depois fica aí para os ouvintes assistirem o filme e chegarem às conclusões.
Claro, sempre.
Eu acho que tem esse crescimento na cena final, porque ele se casa,
uhum.
E de novo, é quando aparece ele com o cachorro,
sim, sim.
Adulto, ele crescido, ele não mais criança. Então, eu concordo com você que ele não mostra o que ele efetivamente fez, mas talvez mostra algumas cenas com os pacientes,
uhum.
Que ele mudou a atitude,
sim, retrato,
mas o principal é o casamento, porque o casamento acho que é a grande marca de sair da infância e entrar na vida adulta, você uhum. assumir as responsabilidades que até então era ela que assumia, ela
sim.
fazia a gravata dele, e ele passa sim. ele mesmo a fazer a gravata dele, dar um nó na gravata. Então assim, ainda que seja muito rápido, eu acho que demonstra que houve o crescimento, houve a mudança. Agora, concordo que não, e nem esse é o objetivo, não é mostrar o que ele está fazendo agora, o que ele fez, o que não. Não, o objetivo é, ele descobriu que ele tem que mudar ele.
Uhum.
E aí, mudando ele, vai ter essa mudança. Eu acho que esse é o ponto. Então, por isso que eu volto a dizer, eu gostei. Eu acho que apresenta isso sim.
Certo. Então, e aí, eu entendo o que você está falando, tem essas cenas mesmo e tal, mas eu acho que, assim, vendo o resto do filme, por exemplo, o que ele faz, né? Ele está com um problema na vida dele. E aí, o que ele faz? Ah, eu vou sair pelo mundo para procurar as felicidades em outros lugares, né? E o jeito que ele... Eu achei o jeito que ele interage com essas outras culturas, eu achei também um pouco... Meio de, tipo, ele está usando... Ele não, eu não senti em nenhum momento que ele se conectou com aquelas outras culturas. Eu senti em todos os momentos que ele está indo lá, utilizando...
Pra tirar, usar.
Usar para ele e, assim, ó, como, né? Ah, agora usei, já não me serve mais, vou embora. Né? Ele faz isso em todos os lugares que ele vai. E não tem em nenhum momento ele percebendo que, opa, eu tenho influência no mundo. Parece que só o mundo que tem influência nele. Então eu não sinto em momento nenhum ele assumindo responsabilidade pelas ações que ele tem, das ações que ele tem influenciarem os outros. É sempre assim, ah, eu preciso aprender a amarrar minha própria gravata pra mim, porque daí eu vou, não vou depender dela, eu não vou... Então eu não vejo essa visão dele tá fazendo isso, porque ele sabe que isso vai ser um estorvo pra companheira dele, né? Então isso pra mim me incomodou demais, assim, parece que é uma pessoa, como eu falei, um bobalhão, certo? Que teve teve algumas sessões de terapia, só que, sabe quando dá errado, assim, que a terapia leva você assim, não, olha só, você realmente é uma vítima, mas você é uma vítima de você mesmo, sabe? Então eu sinto que, eu acho uma mensagem muito ruim, tem uma coisa...
De novo,
Só uma coisinha, tem uma coisa que eu detesto em filmes, e esse aqui é um filme recente, 2014 já é recente, mas eles tratam África como se fosse um país, né? É um continente gigante e, ele, por exemplo, ele não vai para um país específico da África, ele vai para a África.
Poderia ser a África do Sul, mas não é para...
Podia ser qualquer um das centenas de países que tem na África. Ele não cita o nome do país, isso me incomoda de uma maneira... Tipo, um filme de 2014, eu entendo lá do filme da época do Lawrence da Arábia, lá um filme lá antigo, que até o Lawrence da Arábia nem faz isso, né? Ele cita os países. Mas... Hoje, um filme de 2014, ele cita a África como estou na África. Aonde? Né? É a mesma coisa que eu falar, estou no Brasil. Aonde no Brasil você está? Né? O Brasil é gigante. Né? Então, eu vários pequenos probleminhas assim, que eu tenho que me mostram que o roteiro foi feito ali por um bobalhão também, igual é o personagem do filme.
Tá, só para fechar e depois acho que tem que ver o filme de novo para ver essas questões. Mas, tem uma cena de novo no final... que ele conversa com aquele monge no lado do Himalaia e ali tem essa interação no sentido que ele, né, ele, né, o monge fala, ó, mas ele, aí tem esse crescimento, é isso que eu tô falando, tem cenas muito rápidas no final, se você pegar os últimos 5 minutos você vai perceber isso, tá? Volto a dizer que acho que ele apresenta, não é objetivo, é só mostrar, ele cresceu, agora não assim o que e tal, especificamente não.
Certo.
Mas enfim, fica aí para assistir o filme e poder tirar aí as conclusões.
Você decide, né? Vamos voltar ao tempo da televisão antiga. Você que está ouvindo decide qual é a sua opinião.
Perfeito. Fazer uma pequena pausa, vamos com The Cult com Sweet Soul Sister.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema, falamos hoje de Hector e a Procura da Felicidade. O Jean que indicou, mas ele disse que não gostou, e eu assisti, eu gostei, acho que é um bom filme, sem maiores pretensões, mas um bom filme. E aí, Jean, mais algum comentário?
Não, é isso, você decide agora, a gente vai falar no próximo bloco e é isso que fica dessa nossa discussão, gostei bastante.
Perfeito, então, para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser, se inscreva nas redes sociais, Facebook e Instagram. E o Jean, então, anuncia a última música.
Vamos lá, terminando com New Radicals, com You Get What You Give. Muito obrigado a todos os ouvintes, uma excelente semana e até o próximo Papo e Cinema.
Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Para embalar o seu descanso, só música de qualidade. O Desk FM Joinville.
Aqui, o conhecimento vai além das salas de aula. A gente leva mais longe. Para a ciência, para a inovação, para a cultura, para a educação. Para o mercado de trabalho, para a transformação. A gente leva para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, para a comunidade, para cada cidade, para o estado, para o planeta, para o futuro e para o agora. A gente leva para a vida. O Desk 60 anos. Pública, gratuita e de todos.
I can see clearly now the rain is Desk FM.
I'll let the moon announce my arrival.
and I can shake off this mortal coil. It's bigger than us. You don't have to worry about it. Ready or not, here comes the drop. You feel lucky when you know where you are. You know it's gonna come true. Here in your arms, I remember. It's only natural that I should want to be there with you. It's only natural that you should feel the same way too. It's easy when you don't try going on first. Impressions, man in a cage has made his confession now. You see me at my worst, and it won't be the last time I'm down there. I want you to know I feel completely at peace. Read me like a book that's falling down between your knees. Please let me have my way with you. It's only natural that I should want to be there. That you should feel the same way too. It's circumstantial. It's nothing written in the sky. And we don't even have to try. And we'll be shaking like mud. Buildings of glass sink into the bay. They'll be under the rocks again. You don't have to say, I know you're afraid. It's only natural that I should wanna be there with you. It's only natural that you should feel the same way too. It's circumstantial. It's something I was born. Can I help it if I want to?
Desk FM.
Thank you.
melhor da MPB. O Desk FM 91,9.
Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca, costumeira, girassol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. De domingo fez o povo.